Hoje, aqui em Juazeiro.
São 7 horas e 20 minutos agora. Vamos falar do trânsito. Trânsito complicado aí na ponte Presidente Dutra, já uma hora dessa.
E o trânsito?
Bom, já há muita dificuldade para quem sai de Petrolina sentido Juazeiro. A gente já observa ali na rotatória dos Barranqueiros, trânsito parado na subida da ponte. Você que está saindo de Petrolina sentido Juazeiro já enfrenta aí congestionamento nesta manhã de terça-feira. Trânsito intenso na ponte Presidente Dutra neste horário, hein? É, a gente já observa aqui praticamente toda a ponte até a chegada a Juazeiro, você vai enfrentar lentidão. Para quem sai de Juazeiro sentido Petrolina, trânsito fluindo bem. A maior dificuldade é justamente na descida da ponte até a Rua do Paraíso, ali na Raul Alves. Depois o trânsito flui normalmente. Você, amigo ouvinte, que acompanha aí a nossa programação, motorista de aplicativo, pode passar as informações do trânsito para a gente. O nosso WhatsApp é o 74-3611-5533. 74-3611-5533, tem participação do ouvinte.
Bom dia, Anne. Bom dia, Leandro.
Bom dia.
Bom dia, Lidiane. Caleb. Daniele. Oi, no ano passado aconteceu isso com Calcinha Preta, lembra não? Calcinha Preta cantou quase 700 mil aqui, 800. E foi lá para ali, Senhor do Bonfim, foi 400 mil.
Pois é, né? Aí é aquela história de negociação. 7 horas e 21 minutos, vamos para o intervalo? Tem mais ouvinte?
Bom dia,
bom dia
da Rádio Nova Cidade, Lidiane, Enio, os ouvintes, paz e bênçãos a todos.
Amém.
Meus amigos, como assim vocês estão falando da carne? Picanha liberada para todo mundo, é o governo do amor. Vamos aproveitar que é só até o fim do ano. O ano que vem, segura a lapada que vem aí o governo do ódio. Aí eu quero ver, vamos segurar. Um beijo a todos aí, Deus abençoe.
Obrigado, quem é?
É a Carolina Augusto.
Alô, Carolina. Caroline ou Carolina?
Carolina Augusto, lá
de Carolina Petrolina. Augusto de Petrolina, tá ligada com a gente, né, Carolina? Tá difícil, hein, Carolina? Carne tá complicada, hein, Lidiane?
Aí, tá difícil comer carne, viu?
Tá chegando não, viu?
Tá difícil.
Cadê o churrasco, Leane? Por que ele está anunciando o churrasco? É Pedro Henrique,
Pedro,
né?
Henrique, ai, ele ai, que é o homem do churrasco aí.
7h22, vamos para o intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM. Nova Cidade. Todos os hits de 2026 já estão bombando aqui. Sucessos sertanejos.
Eu amo!
Menina do olho marrom, bombom, seu dom é me arrastar pra baixo do meu edredom.
O pagode que você adora.
O que que eu faço agora? Que você foi embora e me deixou aqui sem chão.
Os hits internacionais. Todos os grandes artistas passam por aqui.
Ok. Hey, I'm Taylor Swift.
Alô, pessoal, aqui é o Luan Santana.
Oi, galera, aqui é a Ana Castela.
2026 tá com tudo. E você tá na melhor. Nova Cidade.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim, a primeira via de graça, né?
Aham, uhum, e faz rapidinho.
Tá fácil demais, rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora, a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí, não. No Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva!
Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Na Churrascaria Boi Brasa, você aproveita um buffet completo, com carnes suculentas todos os dias, com preços que cabem no seu bolso. De segunda a quinta, almoço por R$ 59,99. De sexta, sábado, domingo e feriados, apenas R$ 74,99. Ou jantar por R$ 49,99. Churrascaria Boi Brasa, no Juá Shopping. Reservas pelo WhatsApp, 74 988 38 99 90.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação. Pulsação! Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
Tem coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o Samba Caetá da Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Sou Maria Glaí. Tinha uma alergia, que eu não ficava boa dessa alergia. E o médico dizia que eu não ia ficar boa. Eu tomava remédio, só piorava. Conheci o Samba Caetá e essa alergia desapareceu, tem 5 anos.
Samba Caetá da Carmel é bom. Melhorei muito, abaixou muito o diabetes. E já tava todo gelado, cara. Mas graças a Deus já tô recuperado de novo.
Tem 1 mês e pouco que eu tomei o Vrido, mas a dormência que eu senti nas minhas mãos, nos meus pés, graças a Deus não senti mais não. Pra mim, o Samba Caetá da Carmel é um santo remédio.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetá da Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetá da Carmel, pra esse todo mundo tira o chapéu.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
7:27, agora 7:27, rapaz, eu fico cada vez mais perplexo com o que o ser humano é capaz de fazer, né? Um jovem de 20 anos foi preso na manhã de ontem, suspeito de estuprar a própria sobrinha, uma criança de 10 anos, no município de Coração de Maria, muito próximo ali da região de Feira de Santana. De acordo com a Polícia Civil, o caso começou a ser investigado após a mãe da vítima registrar denúncia na delegacia. O crime teria ocorrido no dia 9 de março deste ano, na casa da avó materna da criança, na zona rural do município, em uma localidade conhecida como Fazenda Água Verde. Segundo o relato da família, a polícia, a menina estava no local acompanhada da irmã de 8 anos, quando o suspeito teria se aproveitado de um momento em que estava sozinho com a criança para agarrá-la e acariciá-la. A vítima conseguiu se soltar e fugir. A prisão preventiva foi cumprida por equipes da Delegacia Territorial de Coração de Maria. Após ser localizado, o suspeito foi encaminhado para o complexo policial de Santo Amaro, onde permanece à disposição da justiça. A Polícia Civil informou que foram expedidas guias periciais para a realização de exames de lesões corporais e o caso segue sob investigação. É triste um negócio desse.
É repugnante.
E aí é que fica complicado, porque hoje você não pode confiar em mais ninguém. Parente nenhum, nem tio, nem pai.
Segundo dados, os casos, a maioria dos casos acontece dentro de casa, né?
Pois
com
é.
Alguém conhecido.
Ou com um amigo, de um vizinho, ou alguém próximo da família.
Ou a própria família.
Ou o próprio familiar.
Que ainda é pior.
Com certeza, né? Uma criança de 10 anos sendo abusada aí por um jovem de 20 anos. Foi preso, né? 7:29.
Pode falar.
Vamos falar. Do Samba Caetá Gel.
Eita! Eu
Samba
gosto.
Caetá Gel. Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. Olha, gente, há mais de 63 anos, a Carmel Produtos Naturais leva confiança, qualidade, tradição e resultados reais para você e sua família. Quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, a solução ideal para você é o Samba Caetá Gel. Poderoso gel de massagem extra forte, com a fórmula natural mais completa do mercado. Ele é feito com óleos e extratos de ervas medicinais como copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleeira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. Isso mesmo, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Samba Caetagel, anti-inflamatório e analgésico que vai te auxiliar no tratamento de artrite, artrose, bursite, tendinite, reumatismo, bico de papagaio, fibromialgia e inflamação do nervo ciático. Você que sofre com dores na coluna, pernas, joelhos e ombros, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetagel e comprove a sua eficácia. Por isso, na hora de adquirir o seu gel de massagem, não deixe a dúvida lhe enganar. Escolha o melhor. Samba Caetá. Esse eu garanto que você vai gostar. Não aceite imitações e exija o melhor. Exija o Samba Caetá Gel e veja a diferença. 7:30, cadê o Caleb?
E, inclusive, o Revinho vai estar com a gente daqui a pouco, trazendo Revinho? Novidades.
Opa!
Exatamente.
É isso aí, Revinho.
E Caleb chega agora falando sobre Detran itinerante que está acontecendo em Petrolina.
Muito bom dia, Enio, Lidiane, ouvintes da Nova Cidade FM. Pois é, já estou aqui com a coordenadora da 8ª Siretran da cidade de Petrolina, Deise Reis, onde o Detran está fazendo, né, a ação Detran itinerante, né, percorrendo nas cidades. E Petrolina está recebendo essa ação que começou ontem, segunda-feira, dia 27, e vai até próxima quarta-feira, dia 29. Para falar sobre isso, estou aqui com Deise Reis. Deise, mais uma vez, bom dia. Quero agradecer a sua participação ao nosso Conexão Cidade, primeira edição. Então, explica aí, esse Detran itinerante, quais ações a população vai encontrar nesses dias aqui em Petrolina? Bom dia.
Bom dia, Caleb. O Detran itinerante, ele veio a Petrolina, através de solicitação, para atender uma demanda excessiva de primeira habilitação, abertura de serviço de primeira habilitação. Esse é o serviço que a gente está atendendo do dia 27 ao dia 29, aqui na Siretran, através do Detran itinerante.
O que é necessário a população fazer para chegar até aqui nessa primeira habilitação?
A abertura de serviço de primeira habilitação, inicialmente o candidato ele tem que fazer um pré-cadastro no site, na CNH do Brasil, aliás. Ele faz o pré-cadastro na CNH do Brasil e aí pode fazer o curso teórico, que é gratuito também na CNH do Brasil. Estando com esse pré-cadastro e o curso, ele pode se direcionar aqui ao Detran itinerante. O Detran itinerante, ele até assim superou as nossas expectativas com relação ao público, né? Já no primeiro dia teve muita gente, tivemos até que distribuir senhas para o outro dia. E aí, quando chegar aqui no Detran itinerante, a pessoa vai preencher um formulário, né, com o atendente, preenche o formulário e abre o serviço de primeira habilitação. Nesse serviço vai ser emitida as taxas para que seja paga. Ele, depois disso, vai fazer o exame, a biometria, que é a captura de fotos e digitais. Depois disso, ele agenda exame médico e psicológico. E a partir daí, ele vai fazer a prova teórica. Depois da aprovação na prova teórica, é que ele vai para um instrutor autônomo ou autoescola para fazer a quantidade de horas aulas que é suficiente para fazer o exame prático. Depois dessas aulas, estando no sistema, ele consegue agendar o exame prático, faz o exame prático e aí finaliza a sua habilitação.
Pronto, então até é bom também, Deise, para deixar bem claro para os nossos ouvintes, a população, que isso não quer dizer que vai dar uma celeridade maior, ou seja, o processo permanece o mesmo, né? Se abre todo o processo, pagamento de taxas, aí vem as aulas teóricas, aí parte realmente para a prova teórica e logo após o final da prova teórica, né, aí começam as aulas práticas e aí por fim, após todo esse processo, como você já explicou, aí passa-se a prova prática, né? Então, para deixar bem claro, não é a questão que vai adiantar o processo, facilita o início dele.
Isso. O que vem facilitar, o Detran itinerante vem facilitar o atendimento sem agendamento. O candidato ele não precisa agendar no site para poder vir fazer o seu atendimento. Ele vem fazer o seu atendimento sem agendar. É isso que facilita, tá?
Então, Deise, eu quero agradecer a sua participação à Rádio Nova Cidade FM, que você recebeu a gente com todo carinho aqui. E, claro, a gente vai deixar o espaço aberto para falar não só do Detran itinerante, mas de outras pautas futuras que a gente vai lhe procurar para poder tirar a dúvida.
Tranquilo, a gente aqui fica à disposição. Um abraço para todo mundo aí.
Tá, então, Enio, Lidiane, volto com vocês aí no estúdio.
São 7:34 agora. Valeu, Caleb Alencar, 7:34. Vamos bater papo aqui com o secretário que já está por aqui, ô Lidiane.
Bora falar aí sobre as ações. A rotina de moradores de diferentes bairros de Juazeiro começa a mudar a partir dessa semana com o início do programa Juazeiro Limpa nos Bairros. A proposta é concentrar em poucos dias serviços de limpeza, infraestrutura, mobilidade e fiscalização. vai envolver várias secretarias e para falar sobre essas demandas. E também sobre a situação de Juazeiro ultimamente, né, com questão de limpeza, a gente fala agora com o secretário da SESP, Romário Varjão.
Bom dia, secretário Romário, seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade, tudo bem?
Bom dia, tudo em paz, bom dia, ouvinte da cidade de Juazeiro, é um prazer enorme. Prazer enorme estar aqui novamente com vocês, tendo que falar um pouco sobre as nossas ações por toda a cidade, né?
Secretário, porque a gente observou recentemente, ultimamente a gente tem observado que a cidade começou o ano passado num pique da limpeza, inclusive Juazeiro Limpa, e depois deu uma pausazinha aí. Pelo menos é a impressão que a gente tem, até por andar pela cidade toda, a gente observa isso. O senhor atribui isso a quê mesmo? E daqui a pouco o senhor vai falar sobre essa ação aí do Limpa nos bairros.
Bem, nós ficamos um bom tempo sem o contrato, né? Tivemos que licitar esse contrato de limpeza urbana. Enfrentamos alguns processos burocráticos, né? Algumas empresas que perdiam, iam lá, recorriam. E tinha que esperar esse trâmite acontecer. Foi um tempo bastante difícil, onde ficamos aí com apenas 44 mulheres na varrição naquela região central, né, onde se tem o maior fluxo de pessoas, Rua Oscar Ribeiro, Rua da 28, Orla de Juazeiro, Terminal de Ônibus Rodoviário, Rua do Fórum, enfim, nessas avenidas onde tem mais circulação de pessoas, onde o lixo é mais constante. E com apenas 14 pessoas para fazer a capina, né? Apenas 14 homens faziam capina na cidade. Teve a chuva também, né, que ajuda a crescer bastante mato, mas graças a Deus a gente já conseguiu colocar esse contrato, né? Conseguimos licitar, a empresa vencedora já entrou com todo vapor, o pessoal já está limpando. Nós fizemos lá na última quinta-feira uma reunião com as demais secretarias, SAAI, Secretaria de Obras Estruturantes, Ordenamento Público, Meio Ambiente, para fazermos ações voltadas aos bairros e concentradas com todas as ações de infraestrutura, limpeza, capina, varrição, poda, pintura de meio fio. O ordenamento entra com a fiscalização de pessoas que jogam entulho na frente das casas. Não pode, a lei orgânica diz que essa pessoa tem que contratar um papo entulho, né, para dar destinação a esse material.
Mas aqui tem
que
até o catatreco, né?
Esse catatreco não é para pegar o resto de entulho.
Ah, sim.
O catatreco vai pegar o armário velho para não ser jogado no meio da rua, o sofá, a cama, né, e alguns outros itens que nós...
Mas material assim de obra, tudo, não, aí não. Só tem que contratar.
Material,
né,
de obras tem que contratar o papo entulho.
É.
O catatreco não vai pegar a obra na frente da casa.
Sim, claro.
Porque assim, em alguns locais a gente passava, o prefeito passava quando estava visitando alguns locais com nós, os secretários. Ele gosta de rodar bastante, né? O nosso prefeito André Gonçalves, ele tem um olhar muito, muito minucioso para as coisas. Todos os sábados ele acorda às 6 da manhã, coloca o secretário de obras, bota eu, secretário de serviço público, ordenamento público e o meio ambiente dentro do carro e vai rodar para ver os locais que estão precisando dessas ações. E aí a gente fez essa reunião, juntamente com a Fabiana também do SAI, e organizamos um cronograma de atendimento nos bairros. Essa semana nós começamos a todo vapor. Os bairros contemplados são o Centro 1 e 2, Alto da Maravilha e o bairro Piranga, né? São 4 bairros que vão ter essas ações durante a semana. E na próxima semana nós vamos estar, a cada semana nós vamos estar divulgando as ações que vamos fazer bairro a
agenda
bairro.
De bairro. Inclusive, os ouvintes estão, o espaço está disponível para os ouvintes participarem com a gente no 74-3611-5533. Para apontar aí como é que está a situação do seu bairro, porque a gente tem recebido muitas reclamações de muitos ouvintes sobre a questão da limpeza pública no município. E como o senhor bem disse aí, era por conta de um contrato. Hoje são quantos as pessoas que estão aí trabalhando depois que fechou o contrato com essa empresa?
Nós estamos com em torno de 100 pessoas na parte de capina, né, de equipe.
Aumentou bastante,
né? Aumentou. E 56 pessoas na varrição.
Na varrição eu não tinha visto mais, mas ontem, no Centro da Cidade, eu vi. Era coisa que eu não... tinha muito tempo que eu não estava vendo.
Questionado bastante essa relação de limpeza, porque estava perceptível. Né? Você ia nos cantos da cidade, você via que o lixo estava acumulado.
Tempo, né? Foi muito tempo que a gente ficou sem esse pessoal trabalhando. Foram 5 meses. A chuva foi diferente nesse ano. Se você observar, geralmente é para chover até o mês de fevereiro, após fevereiro ali.
Mas não choveu também, secretário? Mas não choveu em fevereiro? Quase não choveu.
Acho que choveu pouco no carnaval.
Não, choveu um quase choveu. Nada.
Choveu. Agora choveu mais.
A chuva chegou agora. Foi. A chuva que era de fevereiro, dezembro,
veio
janeiro, fevereiro,
onde?
Chegou agora.
É.
Entendeu?
E então, mostrou os problemas bem acentuados.
Agora, temos locais que nós temos alguns problemas quando chove. Nós mapeamos esses locais. Nós temos limpeza constante de galerias. Na Orla de Juazeiro, a Rua Raul Alves, Avenida Santos Dumont, Oscar Ribeiro, Monte Castelo. Se a gente observar, enquanto está chovendo, a água alaga um pouco. Ela alaga um pouco.
Alaga muito.
Pronto, vamos lá. Quando para de chover, essa água está esvaindo bem rápido.
Não tão assim, secretário. Alguns locais não, e principalmente no centro da cidade. Ali próximo na Oscar Ribeiro, pronto. A água demora para descer ali.
Aí eu vou explicar, inclusive postei fotos no meu Instagram mostrando o motivo dessa água ficar um pouco mais tempo na Oscar Ribeiro. Os meus homens, durante a chuva, algo que nunca aconteceu em outras gestões, são pessoas trabalhar durante a chuva. Se alguém falar que via pessoas trabalhando durante a chuva, eu não me recordo. Mas os meus homens estão limpando galeria durante a chuva. Eu posso lhe mostrar aqui no dia da chuva que deu, que é Oscar Ribeiro Lagoa.
Semana passada. Pronto. Eu estava lá.
O lixo se espalhou. Infelizmente a coleta não tinha passado ainda. A coleta não tinha passado. O lixo produzido ali pelos comerciantes, o lixo produzido no dia a dia, ficou nas portas esperando o caminhão. A chuva veio e arrastou esses lixos para os bueiros. E não só esses lixos que estavam para coleta, mas os lixos também que são jogados ao vento, como o papel do guardanapo da coxinha que a pessoa come, o frasquinho do refrigerante, a latinha de refrigerante, a marmita. Então, enfim.
Agora, eu sei que isso acontece, a gente sabe. Agora, sim, uma outra questão que a gente não vê é cesto de lixo. Ali, por exemplo, não tem cesto de lixo. Tem muito, muito pouco, é imperceptível.
Tem pouco. Na verdade, tem lixo. Se a pessoa segurar o seu lixo na mão e procurar um lixeiro para jogar, vai encontrar. A gente, nessa ação de quinta-feira, nós mapeamos alguns locais e o SAI vai estar fazendo essas lixeiras, a CESP vai estar instalando esse material. Na região central, nós temos esse material, mas o material que foi feito, que é de ferro e de madeira, está fazendo com que essas pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade arranquem a madeira e façam fogueira durante a noite. Eu pude observar bastante isso.
É.
Arranca a madeira e faz.
Inclusive, tem reclamação aí do pessoal arrancando lixeira na Maria Gorete. Tem um ouvinte nosso aqui, o André, lá do Centenário. Ele está dizendo, vem aqui no Centenário, praça cheia de lixo. É brincadeira um negócio desse.
Não, a praça do Centenário, mato está tomando conta.
Tem outro falando aqui que o Novo Encontro e o Jardim Flórida são reclamações constantes.
Vocês vão ter trabalho agora para fazer essa limpa aí, Juazeiro Limpa nos bairros, porque realmente é o que a gente falou aqui no começo.
Ficou muito tempo parado.
Do nosso bate-papo, né? Ficou muito tempo parado e aí realmente sujou bastante. Agora sim. Prefeitura pode fazer parcerias também com os empresários para colocar mais cestos de lixo com a marca do empresário. Vocês já procuraram os empresários para fazer esse tipo de parceria?
Na verdade, nós na reunião nós conversamos sobre isso e o nosso secretário de desenvolvimento, que é o Técio, vai estar fazendo essa conversa com cada um dos comerciantes, né, que possui seu comércio ali naquela região central. Vamos modelar um tipo de cesto e pedir para que eles colaborem, colocando cada um na frente do seu comércio essa cesta, né, para facilitar a pessoa jogar o lixo.
Vocês podem fazer parcerias, entendeu? Coloca a marca da... Esse cesto foi patrocinado por empresa tal, esse cesto aqui foi patrocinado por empresa tal. E campanha, secretário? O que a gente sente falta é de uma campanha mais efetiva, porque tem essa questão também de muitas pessoas jogarem o lixo em qualquer lugar. Às vezes tem um cesto de lixo ali na frente. Eu vi isso. Ninguém me contou. Eu tava lá na Orla 1. E aí o pessoal tomou água de coco e deixou lá no banquinho e acabou. E foi embora. E eu tinha um cesto de lixo na frente da pessoa. Então, assim, é questão de conscientização que precisa ter. Campanhas nesse sentido, que sejam mais efetivas. Porque, assim, ó, vamos ser sinceros. Campanha de Instagram só atende
o pessoal
que está no Instagram. Mas a gente não vê campanhas no rádio, a gente não vê campanha hoje no outdoor, a gente não vê campanha na TV. Vocês não pensam em fazer uma campanha mais ampla, não, com relação a esse assunto?
Eu acredito que sim, né? O pessoal da comunicação deve estar fazendo essa busca, né?
Porque, mas assim, você pode cobrar na sua pasta.
Mas o Juazeiro Limpa já é uma campanha.
Mas é muito tímida. É isso que eu estou falando. A gente não consegue observar.
Não, é muito tímida. Não, se você parar
de divulgação, observar, aqui nunca rodou um spot com relação a isso.
Todas as secretarias estão muito bem empenhadas no Juazeiro Limpa. Inclusive, sim, a educação deu temas a vários projetos que eles fizeram, que aconteceu, foi Juazeiro Limpa.
Até o carnaval a gente observou isso realmente, mas depois do carnaval teve um silêncio sobre isso, sobre a questão de Juazeiro Limpa. Acho que precisa realmente ter uma ampla divulgação e de conscientização nas pessoas. As pessoas precisam se conscientizar. Nós temos uma campanha, desde quando a Rádio Nova Cidade FM entrou no ar, nós temos uma campanha gratuitamente aqui falando sobre isso. Sobre a questão do lixo, coloca o spot da campanha aí, Eliane, para o secretário ouvir.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos. Nova
Cidade. Você vê que nós estamos também engajados nessa questão da Juazeiro Limpa, entendeu?
Soltando bastante essa...
Isso aqui sair de meia e meia hora aqui na programação da Nova Cidade.
Tem ouvinte querendo participar.
Vamos lá.
Bom dia mais uma vez. Ouvindo aqui o secretário Romário Vajão. Quando precisa criticar, a gente critica. Mas quando precisa elogiar, temos também que fazer o mesmo. Eu quero agradecer ao secretário, junto com o prefeito Andrei, porque eu moro aqui no bairro Monte Castelo. E aqui não podia nem pingar uma gota d'água, que já inundava o bairro todo. E hoje, graças à limpeza dos canais aí, que foi feito, bem feito a limpeza, eu quero agradecer ao secretário e ao prefeito pelo trabalho que eles realizaram aqui no Monte Castelo, viu? Porque essa chuva que deu agora, a semana passada, meu amigo, foi chuva. E se fosse há tempos atrás aí, da gestão passada, as casas tinham entrado água em todas as casas. E, graças a Deus, o serviço foi bem feito ali no Monte Castelo. Se faltar fazer algum serviço em outro bairro, beleza, que o secretário providencie junto com o prefeito, mas no nosso bairro Monte Castelo, eu quero agradecer pelo bairro.
Quem é? É esse, né? É o Silvio Gomes. Sim. Obrigada, Silvio, pela sua participação. A gente tem outro ouvinte aqui, antes de você responder, o Silvio. Bom dia, secretário. O Luiz Alves está falando aqui com a gente. Todos queremos uma Juazeiro Limpa, organizada e apresentável. No entanto, o cenário atual ainda está distante disso. Ao analisar o novo programa, percebo que a lógica adotada repete o modelo anterior. Mesmo as práticas com as expectativas de diferentes resultados. A estratégia da Força-Tarefa atua inicialmente em apenas 3 bairros, parece limitada diante de uma cidade com mais de 60, no caso 60 bairros. Isso levanta algumas dúvidas, e ele questiona. Quantos trabalhadores estão envolvidos na operação? Em quanto tempo o cronograma conseguirá percorrer toda a cidade? Como esse formato o senhor acredita que será possível de fato manter Juazeiro Limpa de forma contínua? E mais do que ações pontuais, a cidade precisa de ações de planejamento estruturado com cobertura ampla, frequência e definida, e a estratégia operacional consistente. Caso contrário, há o risco real de descontinuidade e retorno rápido dos problemas atuais.
Exatamente.
Fico no aguardo dos esclarecimentos.
Esse Luiz Alves. Luiz Alves, né? Obrigado, Luiz. É isso mesmo que a gente até ia questionar.
Deixa eu só... Bom dia, Enio. Bom dia, secretário Mário Varjão. Bom dia, Lidiane ouvintes. Eu vou aproveitar já, Mário, porque... É recorrente, além da Nova Cidade, também muitas pessoas me procuraram, a reportagem até do meu blog particular, para falar da situação de Juazeiro. Juazeiro realmente não tem como a gente falar o contrário. Tem situações que estão ali a olho nu. A exemplo, o Parque Lagoa de Calu, certo? Que está, vamos lá, à beira do abandono, não tem outra palavra para poder ser usada. Também estive recentemente, agora vamos lá ver se eu me lembro o nome do bairro, um dos bairros que... Foi aquele que a gente fez a reportagem ontem, na segunda-feira. Pronto, o Antônio Guilhermino, que houve uma promessa também, parte do prefeito, para a resolução daquele bairro. E o que a gente vê? Falta de iluminação, a iluminação existente na avenida principal, são os moradores que instalaram, falta de limpeza, esgoto a céu aberto. Então, assim, Jardim Flórida na mesma situação, quando chove, o esgoto chega na porta de casa, lamaçal, falta de estrutura. Então, assim, a população quer uma resposta e mais do que uma resposta. Realmente o resultado, certo, é para todos esses bairros e outros, né, por aí, que a gente está vendo aí boa parte da cidade com falta de capina, buracos, enfim, avenidas. Então, são muitas respostas e, claro, a gente recebe a reclamação como imprensa e repassa para o secretário, que é responsável pelo setor. Bom dia.
Bom dia. Falando do primeiro, o Silvio, né?
Silvio.
Nós continuamos com a limpeza dos canais, né? Nossa máquina está ali atuando no Alto do Alencar, subindo lá para o bairro Novo Encontro, Luan Manto, ali no canal do Macarrão. E em relação ao que o
Luiz Alves
falou, nós não... É muito caro fazer a limpeza de uma cidade. Cada funcionário desse custa bastante. Cada funcionário desse custa bastante caro para uma empresa. Então, assim, nós temos que fazer esse planejamento e fazer com que esse planejamento seja constante. Para quê? Para que a gente não possa dar um boom e depois recue. Montamos 6 equipes. Cada equipe aí com a média de 12, de 10 a 12 pessoas, né? Fora os roçadores, isso são pessoas de capina, de varrição e pintura de meio fio, fora os roçadores, para atacarmos esses bairros de forma estratégica, junto com todas as secretarias. E pode ter certeza que isso vai manter, porque foi por muito tempo que a gente ficou sem esse contrato, mas graças a Deus já está em execução. Né? E nessa maneira de atacar esses bairros, nós fizemos um levantamento bairro a bairro por quilometragem. Eu vou dar um exemplo: o bairro Alto da Maravilha, nós medimos todas as ruas, né, a avenida, dá em torno de 7 a 8 quilômetros. Dividimos isso por 20 pessoas que tem no bairro, vai dar uma média de 300 a 400 metros. E fazemos um levantamento que podemos terminar o bairro em uma semana. Vai ter bairro que vai ser mais dias, devido ao peso do bairro. Caleb está falando aí, o Antônio Guilhermino. Se nós entrarmos hoje no Antônio Guilhermino, ele é um pouco mais pesado que o Alto da Maravilha, porque é um bairro que ainda não tem saneamento. O prefeito já está com esse projeto, o projeto já está em fase de execução, na verdade, mas estamos esperando agora a parte burocrática, o processo burocrático da liberação da verba para esse saneamento acontecer. E nós podemos fazer um projeto geral, não só de limpeza de capina e de iluminação, como sanear o bairro e fazer a pavimentação, que é o que o nosso prefeito está focado. Nós ontem estivemos ali no distrito de Massaroca, entregando ali 6 ruas que foram pavimentadas. Se a gente for observar, o nosso prefeito tem focado bastante na pavimentação de ruas, porque a pessoa quer realmente sair da lama, né? Caleb estava falando ali que teve alguns bairros, e realmente nós tivemos, Caleb, 5 meses sem esse contrato em execução. Então, assim, infelizmente vai ter alguns bairros ainda que vão estar sofrendo, mas nós, de forma estratégica, vamos atacar. Fizemos o levantamento através da Secretaria de Ouvidoria da nossa amiga Luísa, para pegarmos os bairros que mais têm esses pedidos, né, e vamos fazer esse planejamento em cima desses pedidos que estão em cada bairro.
E sem contar que a gente está falando de um bairro da existência de mais de 40 anos, né? Eu estou me referindo ao Antônio Guilhermino e moradores que vieram até a nossa reportagem, que estão há 32 anos nessa situação. E não é só período de chuva.
Pois é, você vê, né? São, foram várias, várias gestões que passaram, né? Mas nós conseguimos elaborar esse projeto e já deixar ele só esperando o processo burocrático para esperar a verba para fazer esse saneamento, né? E tanto de lá quanto do Pedro Raimundo, que quando acontecer será um feito muito importante para essas pessoas que já sofrem essa quantidade de tempo. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer história nessa gestão, fazendo esse saneamento desses bairros.
Agora, o senhor disse que é caro manter a cidade limpa, porém, isso tem que estar no orçamento do município, mesmo porque limpeza pública é um serviço essencial.
Não, realmente, mas serviço essencial. Quando nós pegamos o município de Juazeiro, Juazeiro era o terceiro município mais endividado do Brasil. Nós conseguimos limpar o nome de Juazeiro, conseguimos fazer projetos e captação de recursos. Eu tenho certeza que isso nunca aconteceu na história da cidade.
Se já conseguiu, então, melhor, graças a Deus por isso. E
só
agora
estamos esperando a fase do processo.
Vamos lá, deixa eu só lembrar uma pergunta antes dela ficar assaltada. A gente viu críticas de influência em relação a muitos pontos de Juazeiro. Tanto que a matéria que eu fui fazer lá, realmente eu citei, existem vários pontos bonitos aqui em Juazeiro. Mas vamos lá, a obra ali da travessia urbana já terminou na Lagoa de Calu. Quando é que a prefeitura realmente vai ter olho para aquele parque onde recebe família, onde a família quer passear, onde eu quero levar o meu filho, muitas pessoas que estão ouvindo nesse exato momento?
Bom, vamos lá. Você teve presente no lançamento do Projuá?
Não.
Eu
não estive. Mas é algo que eu estou lhe cobrando porque eu fui... No ano passado, na Lagoa de Calu, ela já estava em situação de abandono. Pronto. Ela piorou de lá para cá.
Nós lançamos o Projuá, né? E o projeto da Lagoa de Calu já saiu. Estamos esperando também esse trâmite burocrático para fazer um novo parque. Vai ser criado um novo parque para aquela população. Mas também estamos lá agora, no Alto da Maravilha. Nossas equipes estão lá e vai fazer a limpeza do parque. Não vai ser a revitalização, né, que o povo tanto espera ainda, mas estamos esperando o processo burocrático para fazer a Lagoa de Calu e o Parque de Calu que realmente o juazeirense merece. Isso foi apresentado no lançamento do Projuá.
Tem mais participação do ouvinte?
Tem mais gente falando aqui. Bom dia, Enio, bom dia, meninas.
Bom dia.
Aqui no meu bairro não é diferente, porque o povo daqui é triste, jogam tudo fora em todos os lugares. Aí não é um terreno não, aí é na rua mesmo, ao lado da calçada, do lado da parede e da creche, em frente à moradias. Quem está falando isso é a Deidre.
É uma Cunha. Situação difícil aí de conscientização da população também, viu, secretário?
E a Gionete Souza, ela já fez um contraponto aqui. Bom dia, família da cidade. A limpeza dos canais está totalmente abandonada, sem falar dos buracos nas avenidas entre o Novo Encontro e o Monte Castelo. É, falando que lá também não teve limpeza dos canais.
Inclusive, há uns 15 dias a gente percebeu o aumento de muriçocas na cidade de novo, né? Por conta disso, né, secretário?
Na verdade, nós temos uma máquina limpando e eu não vou conseguir limpar todos os canais ao mesmo tempo. É por isso que tem que ser dentro de um planejamento, né? Nós retiramos esse material, esperamos em torno de 10 dias para esse material secar e ser retirado da lateral. Nossa máquina, como falei, está ali no Alto do Alencar, subindo em direção ao Novo Encontro e o Lomanto.
Bom, tive até informação ontem de que a Orla 1, vocês estão começando a dar uma limpada ali, porque a minha questão era justamente essa. Por que a Orla 2 sempre está limpa e a Orla 1 não?
Na verdade, se a gente for observar, estava limpo sempre as duas, porque eu tinha uma equipe fixa lá, né? Esse tempo que eu fiquei sem esse pessoal dificultou bastante, né? E aí eu precisava manter a limpeza na região central, onde eu falo, sempre se concentra ali a maior quantidade de pessoas. O fluxo de pessoas é maior, portanto, o lixo produzido seria maior. A minha varrição ficou ali na região central e na orla eu dava manutenção, apenas com duas pessoas. Se você observar, tem uma pessoa na orla 2, é muito pouco pelo tamanho da orla, que é a orla de Juazeiro. Por isso que nós deixamos esse mutirão fixo lá na orla e vai estar fazendo essa manutenção lá todos os dias, né? Porque a aula é o nosso cartão postal.
Tem mais pergunta aqui. Capina de terreno é obrigação de quem? E outra, a Avenida Américo Tanuri, Palmares, desde o início do mandato, nunca vieram na avenida fazer uma limpeza e uma poda. Vieram na praça e não vieram aqui. O Maximiliano está perguntando.
Avenida Américo Tanuri.
Palmares.
Eu tenho certeza que eu fiz ação no bairro Palmares. Eu não. Eu preciso olhar no meu. No
cronograma.
Na verdade, não. Eu vou olhar no meu relatório se eu passei por essa menina, mas eu tenho certeza que o bairro Palmares recebeu ação de limpeza. Mas a nossa dificuldade hoje é isso. É, o lixo produzido pelas pessoas, o lixo não, o resto de obra, entulho e poda que é produzido e não está sendo descartado da forma correta. A pessoa não contrata um papo entulho e nós recebemos reclamação. Eu recebi no meu WhatsApp, né, que eu deixei aberto na rádio, aí vários pedidos. Tira o lixo aqui que está na frente da minha casa. Quando eu vou olhar, não é lixo. Pô. Foi obra que a pessoa fez, não contratou na forma da lei o papo entulho para dar destinação. E aí, quer que a gente faça aquele papel? E, infelizmente, eu não vou conseguir atender todos em tempo hábil, porque nosso maquinário é limitado.
Secretário,
tem que ser feito dentro de um planejamento.
Com relação à iluminação ali do terminal de ônibus, já foi resolvida aquela questão?
Com certeza já foi, porque assim, cada secretaria.
Ali é uma escuridão braba, hein?
Cada secretaria cuida de uma parte. De exemplo, o terminal de ônibus, ele é para ser de autonomia da AMA. Da AMA. As feiras da AMA. Nós nos ajudamos. Quando tem um braço para ajudar, eu boto minha equipe para fazer essa limpeza.
A gente leva a pergunta para lá, então. Tem mais gente participando.
Vamos lá com a participação do ouvinte. 8:01 agora.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Bom dia ao secretário. Rapaz, vocês estão falando aí do Antônio Guilherme. Eu não moro nesse bairro. Mas, sinceramente, eu sou motorista de aplicativo. Ao entrar naquele bairro, me dá tristeza. Sinceramente, dá tristeza pelos moradores que moram ali, velho. Aquele bairro não tá abandonado, né, dessa gestão, não. Ele tá abandonado há no mínimo umas 4 gestões. Porque não tem condições, um bairro daquele tá largado daquele jeito em Juazeiro. Eu ando em todos os bairros de Juazeiro, mas situação lamentável que os moradores vivem dentro do esgoto igual aquele. Eu tô pra ver, nem o Sol Levante, nem o Sol Nascente, que são bairros que, tipo, quer queira quer não, nasceu de invasão, não estão naquela situação. E o Antônio Guilhermino, onde a gente vê o esgoto entrando praticamente dentro das casas, é naquelas ruas que já foram calçadas, umas ruas que foram calçadas não sei quantos milhões de anos atrás. Mas é lamentável a situação daquele bairro. Sinceramente, eu, se eu fosse um gestor de da cidade, eu priorizaria aquele bairro, porque, velho, aquilo ali dá tristeza em você entrar nele, velho. Imagina os moradores de lá, como não se sentem.
Esse aí quem é?
Tiago Taveira.
Alô, Taveira, obrigado pela sua participação. Taveira, que é motorista de aplicativo e circula aí por toda a cidade, viu, secretário?
Verdade. Bem, como eu falei, o Antônio Guilhermino ainda não tem saneamento. E as duas principais avenidas, elas são saneadas até uma certa parte. Né? É um bairro muito populoso. E, infelizmente, como eu estou falando, o projeto já foi elaborado e a gente está esperando o processo burocrático para fazer o saneamento de lá e tirar esse povo da lama. Mas as ações de limpeza já fiz na Avenida Miséria Aguilar e na outra avenida lá do Pedro Raimundo já foi feito, ou do Antônio Guilhermino, já foi feito o serviço de limpeza e de capina. Né? E as ruas, vamos fazer um patrulhamento, mas infelizmente o esgoto só quando o saneamento for feito.
Tem a Joelma também está participando com a gente, Joelma Cardoso, pergunta ao secretário, o canal aqui no canal do Macarrão está mal feito, limparam, mas ficou a maior parte das plantas no meio, o que pode ser feito?
Bem, dentro do canal só se ficou mais. Na lateral vai ficar por uns 10 dias até a gente retirar, né? Mas eu vou estar dando uma olhada em qual local exatamente.
É porque é longo, né?
É muito longo o canal do Macarrão.
Conta pra gente aí, Jama, qual é o trecho que você está citando, por favor.
Bom, são 8:04, tem mais ouvinte? Vamos lá com a participação do ouvinte.
Bom dia, secretário. Primeiramente eu vou agradecer, né? Eu fiz na solicitação lá no Mairi da limpeza, foi demorada, deu um pouquinho de trabalho, mas foi resolvida. pelo menos a minha parte, foi bem atendida. Agora o Kênio falou é importante, a gente temos que ter campanha, inclusive um projeto de lei para multas. E a gente que anda aqui na cidade, vê os terrenos baldios, com entulhos que são jogados, que são fáceis de identificar, são pessoas que estão fazendo obras, exatamente construtoras também, fazendo várias casas, com material na rua, entulho, areia, tudo desorganizado. Isso você vê nas construções novas que o pessoal está fazendo. E muito material, tipo gesso, jogado, que são material de construção. Esses materiais vocês não conseguem identificar? E como é que está sendo feito para poder resolver esse problema?
No caso aí, o que o Fabiano está querendo questionar é a fiscalização, né? Se vocês... faz esse roteiro, observa o que na frente da casa tem resto de obra e se tem uma cobrança de quem está...
Tem, a Secretaria de Ordenamento Público vai lá, notifica a pessoa e dá um prazo para essa pessoa tirar.
Então tem, né? Tá respondido aí, ô Fabiano. Agora vamos falar do Juazeiro Limpa nos Bairros, secretário. Como é que a população pode colaborar para que os serviços tenham um efeito duradouro, já que é uma campanha que está começando uma semana em alguns bairros, depois na outra em outros bairros? Como é que a população pode colaborar para manter limpo ali?
Pronto, o nosso planejamento é fazer bairro a bairro, né? E depois manter. Mas para manter a gente precisa da colaboração do povo. Fazendo o descarte do lixo no local exato, na hora correta. O que acontece bastante, infelizmente, em alguns bairros, é que o lixo passa segunda, quarta, sexta. Tem os dias exatos para passar. E a programação sempre é divulgada pela nossa amiga Fabiana. E a gente vê que a pessoa bota o lixo na porta na terça. Se deixar na porta na terça, tem muito cachorro de rua que vai pegar esse lixo e vai rasgar. E aí é uma coisa interessante. Esse lixo coletado na sacola é de responsabilidade do SAAI. Mas quando ele está solto na rua, somos nós da limpeza pública que tem que fazer o recolhimento. E se eu já tiver passado por esse bairro, para voltar dele, vai ter que ser por uma solicitação, para fazer uma ação pontual, né? Então a gente pede a colaboração nesse sentido. Fazer o descarte no dia exato, no dia correto. Quando for fazer uma obra, contratar um papitulho para a destinação.
Além do dia, no meu ponto de vista, deveria ser no turno correto. Porque geralmente o caminhão do lixo ele tem uns horários para passar.
Tem.
Então, assim, sendo a cidade ali onde eu moro, passa à noite. Ali é diariamente. Só domingo que não passa. Mas é à noite. Certo. Então, o ideal é que você coloque 6 horas da tarde ali o lixo. Não colocar de manhã, porque vai ter cachorro, pode chover. E espalhar o lixo.
E até pessoas que mexem no lixo atrás.
Eu também já vi isso.
A gente sofre bastante com isso em alguns locais. Na entrada do Brisa da Serra, no novo encontro ali naquela praça do lado da UBS, o pessoal daquela rua inteira descarta o lixo na esquina da praça, né? Eu vou fazer um trabalho de paisagismo ali naquela praça e eu gostaria que o pessoal ajudasse a manter aquela praça limpa. Vai ficar muito lindo ali. Ela é utilizada por algumas pessoas que fazem exercício de zumba, fazem exercício ali na parte da manhã e fica feio deixar aquele lixo ali na esquina.
No meu ponto de vista, viu, como a gente falou aqui, secretário, tem que ter realmente mais ações de campanha, de anúncio mesmo, de anunciar rádio, televisão, outdoor, Instagram, né? Em todas as plataformas para poder as pessoas se conscientizar, começar a se conscientizar de que a cidade tem que estar realmente limpa, que é um bem para todos.
E a cidade limpa não é a cidade que mais limpa, é a cidade que menos suja.
Exatamente.
Né? Nós temos esse catatreco, mas eu ainda posso observar muito sofá descartado em locais inadequados. Deixa o contato do catatreco, a pessoa entra em contato, o Disque Luz, quando quiser fazer sua reclamação de iluminação, porque eu recebo bastante vídeos, né? Tá apagado.
Mas é por isso que a gente está falando. Se a prefeitura tem uma campanha mais efetiva, porque é insistência, você está batendo ali a tecla, existe o catatreco, existe o telefone, o Disque Luz, para as pessoas entrarem em contato. Se o senhor vem aqui agora, fala hoje, Amanhã o cara que não ouviu hoje não vai. Amanhã já é outro
ouvinte.
Até quem
ouviu não anotou.
É, não anotou. Então é por isso que tem que ter consistência nessas campanhas. É isso que eu estou falando. Entendeu?
Aproveita e deixa o número.
Mas aproveite o espaço para deixar o número para o secretário.
Vou deixar o número do Disque Luz, né? Ele funciona apenas o WhatsApp, não é ligação. É o 749-7400-1194. E o Disque e o Catatreco é o 749-9902-8593.
Tá aí, a gente conversou com o secretário Romário Varjão. Oi.
Só para a gente poder finalizar aqui, chegaram mais duas perguntas de internautas. É, a primeira é um questionamento, né? A limpeza do bairro Centenário, o ouvinte Luiz Carlos ligou bastante bravo que a situação lá, mata um monte de conta, lixo na rua. E outro questionamento também de outro ouvinte, é, secretário, em relação ao que foi prometido pelo presidente na época, quando ele esteve aqui, sobre os 130 milhões de reais para a cobertura dos canais. É, quanto será, se realmente essa verba chega ao município de Juazeiro, quando será iniciado? Porque um dos riachos contemplados foi justamente, foi citado por Lidiane, o Riacho do Macarrão. A gente também sabe que aquele riacho tem uma rua que tinha um acesso ali, na lateral, que foi feito ali o viaduto, né, em frente ao Riacho do Macarrão, que ali já está se formando uma cratera, certo? Então, realmente, quando será dado início às obras?
Bem, líder, isso aí fica para a Secretaria de Obras, né? Ele é o responsável pela requalificação. Eu cuido da limpeza. Aí eu vou pedir para você direcionar essa pergunta.
A gente passa para eles também. Aí o Ronaldo, do bairro Nova Esperança, Rua Bela Vista, diz o seguinte: tem uma lagoa imensa em minha frente, na frente da minha casa. O que fazer?
Nova Esperança, a lagoa é de que? De esgoto de água?
Ronaldo, manda para a gente a informação.
Se for esgoto, completa. Nós vamos pedir para o Sarrai fazer essa.
Essa manutenção.
Desobstrução.
Ok, agradecer o secretário Romário Varjão. Apareça mais vezes, viu, secretário? Porque são muitas demandas, viu? São
demais,
muitos.
Na verdade, eu vou estar fazendo essa turnê pelas rádios, né? Pelo menos uma vez por mês, para estar dando explicação para o pessoal da cidade de Juazeiro, que o povo merece, né? O povo sempre tem razão. É, mas quero dizer também, tranquilizar o coração de vocês, que nós já estamos com o pessoal na rua e com certeza as ações da Secretaria CESP, as ações do SAI, da Secretaria de Ordenamento Público, da Secretaria de Obras vai chegar no seu bairro.
E cobre da Secretaria de Comunicação para que essa comunicação chegue mais fácil para a população de Juazeiro, viu? Porque o povo precisa ser informado.
Vou
não é verdade?
Conversando com nossa amiga.
Converse. Obrigado, secretário. Secretário Romário Varjão. É, dos serviços públicos aqui de Juazeiro, batendo esse papo com a gente, falando aí da Juazeiro Limpa nos Bairros. Agora cabe a cada um de nós, a gente fala isso todos os dias aqui.
Colaborar,
a gente tem que fazer a nossa parte também. Tem que colaborar aí para manter essa cidade limpa, né? Que é onde a gente vive, né? E a gente quer estar realmente num ambiente bom. 8h12, vamos para o intervalo, rapidinho a gente volta já já.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha.
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Eu sou apenas o pé do pecado.
Eu sou apenas o pé do pecado.
Tá aqui.
E o som que é novidade?
Apaga tudo que a gente planejou.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito? Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Alô, alô, minha gente, aqui é o Périco.
Oi, gente, aqui é o Zé Neto. Aqui é o Cristiano.
Aqui é o Jusinho que tá falando.
E quem tá falando é o Tiaguinho.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
As músicas mais ouvidas que são sucesso. Você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95, com Simá Ataíde. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram, Nova Cidade 95.7. Volta Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8 horas 16 minutos, agora 8:16. Ó, tem muita gente que faz brincadeirinha, até música, né? De ah, tá dala pra cá, tá dala pra lá, e tá dala fila aqui, tá dala fila ali. Hã? Ah, fala a verdade, não tem música? Ele deve tocar uma música
dessa. Tem, tem de rir mesmo, Tadala.
Tadala, é Tadala e a fila pra cá, Tadala a fila pra lá. Isso é medicamento, gente.
Exato,
não é brinquedo, não.
Não é brinquedo, não.
Um homem de 59 anos morreu após passar mal dentro de um motel em Monte Carmelo, no Alto da Paraíba, Minas Gerais. Ele estava acompanhado de uma mulher de 39 anos e, segundo a Polícia Militar, ele tomou 4 comprimidos de Tadalafila. O casal também consumiu bebida alcoólica e energético no local. Mas, rapaz, que bombacheando é essa, rapaz? Isso é um coquetel Molotov. O cabra tomou 4 comprimidos de Tadalafila. O cabra consumiu bebida alcoólica e ainda tomou energético. Ah, pediu pra morrer esse. Esse pediu pra morrer. E o curioso é que o povo fica comentando, pronto, a gente já sabe que o cara não pode tomar 4. Se tomar 3, diminui a bebida e o energético funciona. Ah, o povo também não tem pena, né, rapaz? A acompanhante relatou que eles chegaram ao motel na manhã de quinta-feira, foi de manhã, viu? Após perceber que o homem estava com dificuldade para falar e sinais de mal-estar, ela acionou os funcionários do local para ajudá-la. O serviço de atendimento móvel de urgência SAMU foi acionado e realizou manobras de reanimação por cerca de 15 minutos, mas ele não resistiu. A Polícia Militar testou o óbito. Como não havia sinais de violência, o corpo foi liberado em seguida para a família. Olha. Eita. Hã? E era casado, viu?
Aí deu certinho.
O caso foi registrado como encontro de cadáver e acompanhante não precisará responder judicialmente pelo ocorrido. Ai, ai. Rapaz, o cara tomar 4 comprimidos de Tadalafila, meter bebida alcoólica, energético.
Queria virar estampa de camisa.
Queria fazer o arrasta pra cima mesmo aí.
Aí, meu irmão.
Ou não, né? Pra baixo.
Ou pra baixo.
É. Muito complicado isso, viu? Bora. 8:18, Lidiane.
Bora de informação.
Ih, assustou.
É que eu tava resolvendo outra coisa aqui. É engraçadinho ele.
Que lindo.
Dia 1º, reforçando aqui, que dia 1º o comércio varejista de Juazeiro e Petrolina deve permanecer fechado, viu, gente? Dia 1º, feriado do Dia do Trabalhador. A orientação segue definições do Sindicato Lojista das duas cidades e acordos coletivos da categoria, que não permite a abertura de lojas nessa data, tá? A medida, ela vale para o comércio em geral, com exceção de serviços essenciais, claro, considerados essenciais, que podem funcionar normalmente. O Dia do Trabalhador é um dos feriados em que, tradicionalmente, não há autorização para funcionamento do comércio, reforçando aí o direito de descanso do trabalhador do setor. Porque tem aqueles feriados que pode, né? É aberto, tanto faz, você escolhe. No dia 1º, no dia do trabalhador, esse acordo não vale. Ele tem que estar fechado, ele não pode ter o trabalho sendo feito no Dia do Trabalhador, no feriado de 1º de maio.
São 8h19 agora, gente, 8h19. É, Lidiane, seu Caleb.
O que é que ele aprontou?
Olha, daqui a pouco a gente vai estar reunido novamente ali com os moradores do bairro Maria Gorete. Viu,
não, Wayne? É isso que eu ia falar.
A gente vai descer exatamente já para lá às 8h30.
Você chegou para você uma bicicleta que o cidadão sempre deixa.
Rapaz, que coisa.
Uma bicicleta bonita, rapaz. Ele deixa com um cadeado, né?
Isso.
Levar os pneus, rapaz. Deixaram só a carcaça da bicicleta, rapaz.
Diga aí, meu irmão.
Lá no Centro Pop.
O cara leva do Centro Pop. Levaram os pneus da bicicleta do.
Chegou aqui a imagem, a bicicleta sem os pneus.
Rapaz, eu vi.